Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil. Entrevista.
As mulheres que iniciam um doutorado em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a sigla é STEM em inglês, são 12% menos propensas a terminar suas pesquisas em comparação com os homens. A conclusão é de um estudo do Departamento Nacional de Pesquisas Econômicas dos Estados Unidos, envolveu avaliação de 2.541 estudantes que ingressaram em 33 programas de pós-graduação em 6 universidades americanas. Para falar sobre esses índices e sobre a baixa representação das mulheres nesses cursos STEM, nós estamos na linha com a física Márcia Cristina Bernardes Barbosa. Ela é professora titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma estudiosa da baixa representação feminina nas áreas STEM. Olá, professora, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Olá, que bom estar podendo discutir esse assunto, que é um assunto tão instigante.
Nós é que agradecemos, professora. Para começar, eu queria saber, na sua avaliação, por que que as áreas STEM são as que apresentam baixa representatividade feminina, menor entre a maioria das áreas?
Existem diversos fatores, e deixa eu citar um, que é lá no começo da vida da gente, quando a gente ainda é criança. Tem um estudo que foi realizado com crianças nos Estados Unidos, que mostrou que aos 5 anos de idade, meninos e meninas têm uma percepção que inteligência, que essa qualidade para virar cientista, ela é pode ser para homens ou para mulheres. No entanto, aos 6 e 7 anos, meninos e meninas acham que homens são inteligentes e mulheres são esforçadas. Isso faz com que, à medida que tu vá crescendo na tua carreira, quanto mais inteligente for a menina, mais rapidamente ela vai se afastar dessas áreas de STEM, que tem esse estereótipo de que a pessoa tem que ser muito inteligente. E aí a escola é o fator que vai afastando, porque os professores vão tratando de forma diferenciada meninos e meninas com relação a esse tema, família, sociedade, todo mundo coopera para que isso aconteça. Fica mais grave ainda quando tu vai para o ensino médio, onde hoje a gente já vê que meninas que se interessavam no ensino fundamental em estar presentes em Olimpíadas de Matemática, de Física, quando vão para o ensino médio, elas não estão mais interessadas. Então o interesse vai decrescendo, tu não vai te identificando. Isso é só um fator lá no comecinho da tua vida.
Depois outros fatores agravam o caminho quando se fala numa trajetória acadêmica depois, não?
Sim. Te imagina assim, num bom dia as mulheres são 20% dentro de uma sala de aula dessas áreas. Um bom dia, porque for para áreas como informática, isso vai cair para 8%. E às vezes eu oscila e tu é a única mulher dentro da sala de aula. E aí começa a te sentir uma impostora. Os professores mesmos veem essa trajetória das mulheres saindo, eles não dão muita atenção para as meninas, e eu estou sendo bem generosa quando falo não dão muita atenção, porque o nosso trabalho com esse é o meu professor, que foi feito pela professora Carolina Brito, no grupo Meninas da Ciência, mostra que os professores dizem frases horrorosas nas salas de aula que vão intimidando as meninas. E os colegas vão intimidando as meninas. Então elas não querem ficar sofrendo. Eu não vou usar a palavra bullying, eu vou usar mordidinhas de mosquito. Porque para mim são mordidinhas de mosquito que vão te contaminando 20 por dia, 30 por dia. Por isso eu não quero ficar nessa floresta onde eu só recebo mordidinha de mosquito.
Professora, a senhora que fez carreira nessa área, viveu essa disparidade ao longo da sua formação? Quer dizer, como é que são essas mordidinhas na prática?
Desde o começo da vida da gente, o que a gente ouve em casa é que isso não é para ti, não é para mulher. Não é mulher, a mulher não pode ficar mexendo em ferramenta, consertar coisas. Quando eu digo que eu conserto as coisas em casa, as pessoas ficam super, super surpresas. Esses dias eu estava arrumando lá a internet da minha mãe, e ela dizia, não faz isso, tu vai te machucar, chama um homem. Eu sou uma cientista, eu sei fazer essas coisas. Então, isso é todo dia, isso é o leve. Depois a gente entra numa sala de aula e a gente é a única mulher, a gente se sente um ET ali dentro. E vai para uma reunião, e vai crescendo na carreira, vai para uma reunião, as pessoas te interrompem, as pessoas não dão bola para suas ideias, as pessoas não dão bola para tua ideia, daqui a pouco um homem diz a mesma ideia e todo mundo acha fantástica, todo mundo acha que pode explicar o teu trabalho. Cansei de ir para eventos, conversar, vamos dizer, trabalhar em gênero, eu chamo que é o meu hobby, porque eu faço um certo período da minha vida, eu sou uma cientista que estuda água. Aí eu vou para um evento de água e quando alguém sabe que eu olhei gênero, eles vêm me explicar porque falta mulher. Gente que nunca leu um paper. Se acham no direito de te explicar o que tu fazes sem entender aquilo, porque tu é mulher. Eles não fazem isso se é um homem. Então, todo dia isso. Todo mundo, as pessoas dizem, não faz o concurso porque tu não está qualificada ainda. Não faz isso porque tu... Todo dia faz com que algumas mulheres vão cansando e vão fazer outra coisa. Para que viver nesse ambiente? Tá? Então, ele é uma realidade. Eu me lembro um caso em que eu estava num evento que era um evento que todo mundo vai para um certo lugar no mundo e fica pensando em certos problemas. Todo dia a gente tem reunião, é uma coisa super interessante. E a gente estava discutindo e ao final da discussão ficou claro que eu estava com melhores evidências e que eu estava correta. O colega que perdeu, a hipótese dele não estava correta, ficou meio chateado e veio dizer, tu me atrapalhou meu raciocínio para defender meu ponto de vista por causa do teu perfil.
Nós estamos conversando com a física Márcia Cristina Bernardes Barbosa, ela é professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, tem outras áreas em que a participação feminina é maior, em algumas é até superior à dos homens. Mas, nos números gerais, não tem muitas mulheres líderes de grupos de pesquisa. Quer dizer, o que acontece que mesmo em áreas em que as mulheres conseguem fazer carreira, o topo é alto demais para elas?
Existem áreas em que as mulheres podem entrar, que ninguém diz não. Tu não vai ser bióloga quando é criança. Coisas relacionadas às áreas sociais e ao cuidado, as famílias acham até que tem a ver com mulher. Nota que essas áreas são tradicionalmente áreas de grandes grupos de pessoas trabalhando. Então tem uma coisa de comunidade, de que tem a pessoa que manda, a liderança, que sempre é um homem, e depois vão ter as mulheres que vão ficar lá fazendo o outro nível de serviço. Então são áreas que precisam de mão de obra e por isso as mulheres podem ir, mas elas não podem liderar. A gente fez um estudo que mostrou que mesmo nessas áreas, as mulheres, que são maioria, são às vezes 60% das alunas de doutorado, elas não conseguem chegar nem aos postos altos do CNPq e nem na Academia Brasileira de Ciência. A gente chama isso de efeito tesoura. À medida que tu some na carreira, as mulheres vão desaparecendo do sistema. Tá? Então isso acontece a qualquer coisa da nossa vida. A liderança está, sim, na mão dos homens. As mulheres não conseguem chegar porque as pessoas têm todo um conjunto de qualidades que elas acham que o grande líder tem que ter, que é justo que as mulheres não são educadas a fazer. E que eu questiono profundamente que tu tenha que ser assim, furioso, bater em cima da mesa e fazer coisas assim para poder ser um verdadeiro líder. São outro conjunto de qualidades. Então tem dois ingredientes que são, vamos dizer assim, importantes. Um é a maternidade, quando tu ainda é uma professora jovem ou uma jovem doutoranda, porque a maternidade é considerada no mundo inteiro como uma questão pessoal e não como uma questão de Estado. Então, não se dá à pessoa que teve filhos nenhuma prerrogativa especial, tá? Na área de pesquisa. Ninguém para de contar naquele ano posterior a ter filhos, se a pessoa baixou a produtividade, ela sai dos programas de pós-graduação, ela sai da bolsa e ninguém nem quer saber desse assunto. Então, começou um movimento bem interessante no Brasil que chama-se Parents in Science, que está reivindicando que se coloque no LATE, no currículo dos pesquisadores, o ano que as pessoas tiveram filhos, para a gente, quando avaliar, poder levar isso em consideração. Tá? Isso é uma coisa. Então, já foi um grande avanço. Já temos licença maternidade para bolsistas de produtividade e pesquisa. Já é um pequeno avanço. Ah, agora, a gente está reivindicando que a pós-graduação também não seja penalizada, não possa retirar essa pesquisadora, espere mais uns anos até a pessoa retomar a pesquisa e continue no programa de pós-graduação. Isso está sendo uma reivindicação num grupo de trabalho que está sendo feito dentro da CAPES. Tá? Tem um grupo de trabalho lá, está fazendo atividades nesse sentido. Então, assim, nós estamos já cercando este pedaço do problema, mas isso é um pedaço do problema. Tem um segundo pedaço do problema, que é tu não conseguir chegar ao topo mesmo depois de passar da maternidade. Porque a faixa etária em que tu é bolsista, lá em um dedo CNPq, e depois passa para membro da academia, ninguém mais tem idade para ter filho, né? Tem idade para ter neto. Então, não é a maternidade que atrapalhou aí. São outros efeitos que eu gosto de chamar de uma espécie assim de clube do bolinho.
Professora, só para terminar a entrevista, no começo da nossa conversa, a senhora falou de 8% de mulheres, acho que na área de computação, não é isso?
Sim.
Agora, antigamente esse número era maior, quer dizer, houve um decréscimo da participação feminina recente, nos últimos 20 anos nessa área. Para que se atribui essa queda?
Tem duas regras de ouro. A primeira regra de ouro é: se uma profissão virar uma profissão que ganha dinheiro, as mulheres vão sair dessa profissão porque os homens vão entrar massivamente. Mas a segunda regra de ouro é que a computação, ela começou com uma necessidade de trabalho braçal muito grande. Ainda tinha que fazer muita digitação, precisava de muita gente trabalhando. E era um trabalho que parecia secretaria, neste sentido. Tinha que fazer muita aquisição manual de dados. E quando parece secretaria, tu manda a secretária, que são as mulheres. Então as mulheres migraram naturalmente. À medida que a computação deixou de ser isso, passou a ser uma coisa de menores grupos, isolado e ganhando muito dinheiro, os homens entram, se tornam nerds. Nota, a computação do começo era muito associada à elegância, viraram nerds e com isso afastam as mulheres. Então esse é um processo, e é um processo difícil, e a gente está trabalhando sobre isso.
Nós conversamos com a física Márcia Cristina Bernardes Barbosa, ela é professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre a baixa representatividade feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de novembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.